Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje temos connosco a Sofia Moreira, uma antiga aluna de Ciências da Comunicação. Ela que se especializou em Informação e Jornalismo e mudou-se para Eindhoven, nos Países Baixos, há pouco mais de um ano. Sofia, seja muito bem-vinda à Rádio Universitária. Obrigada por te juntares a nós neste Alumni pelo Mundo. Eu começo por te pedir que nos expliques como é que foi o teu percurso académico e profissional até te mudares agora para os Países Baixos.
Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite. É sempre um prazer fazer parte de projetos ligados à UEM e à RUM, que é uma rádio que eu gosto ainda hoje de ouvir. Falando sobre o meu percurso académico e profissional. Então, basicamente, eu quando acabei o secundário estava a estudar no Conservatório de Música, no INA, na ARTAB, no CCM. Entrei na ESMAE, na Escola Superior de Música e Artes do Porto, fiz o primeiro ano da licenciatura em piano clássico e em teoria musical. Depois desse ano decidi que não queria que a música fizesse parte da minha carreira profissional, decidi que queria que fizesse parte apenas como um hobby ou da minha parte mais pessoal da minha vida. E depois disso tive um ano em casa a tentar perceber o que é que eu queria fazer. E decidi que o curso de Ciências da Comunicação era um curso indicado para mim na altura, porque é um curso bastante abrangente. Estudamos várias áreas da comunicação, aspectos muito diferentes uns dos outros, e achei que era uma boa opção, porque assim ainda teria tempo para explorar um bocadinho mais aquilo de que gostava, tendo em conta que estava tão dedicada à música durante tanto tempo antes. E acho que foi uma boa decisão. Entrei em 2016. Para CC, na UEM, mudei-me para Braga também, fui viver para Braga sozinha. Foi uma experiência incrível, gostei muito de ter estudado na UEM, acho que é uma universidade que a nível académico é super divertido. O curso é bom, sinto que aprendi muito. E a meio do segundo ano decidi escolher jornalismo e informação. Eu já sabia desde o início que seria essa a especialidade que eu iria eventualmente escolher, acho que sempre teve mais a ver comigo, mais pela parte de escrita, que foi sempre algo que eu gostei mais de fazer, em comparação com as outras áreas do curso. No final da licenciatura, a minha professora Maria João Cunha, que foi a minha professora do projeto final da licenciatura, fez-me um convite para trabalhar na Rádio Renascença, e eu, como é claro, decidi aceitar. Na altura eu tinha-me inscrito para o mestrado em Braga e tinha-me inscrito também no mestrado em Bruxelas, na Bélgica. Consegui entrar nos dois e naquela altura deparei-me com a escolha de ok, vou trabalhar ou vou fazer mestrado. E não sei, na altura foi um bocado imediato para mim perceber que uma oportunidade como a que a professora Maria João Cunha me ofereceu na altura não acontece muitas vezes, infelizmente. E pronto, comecei por trabalhar na redação de Gaia. Estive lá 3 meses, acho eu, até que me perguntaram se eu queria transferir para a redação de Lisboa. Decidi aceitar o desafio, mudei-me para Lisboa, comecei a trabalhar na redação na Buraca, na Amadora, e estava a viver em Benfica. Depois mudei para Alvalade, vivi um bocadinho por Lisboa. Gostei muito, estive lá quase 3 anos, acho eu, sim, quase 3 anos. Foi uma aprendizagem gigante ao longo desse tempo. Acho que a Liliane também há de perceber que 3 anos de jornalismo uma pessoa aprende mesmo muito, uma pessoa cresce muito. E estou muito grata pela oportunidade e por ter tido os colegas que tive e as oportunidades que tive na altura. Apanhei toda a pandemia, apanhei o início da guerra na Ucrânia, apanhei muitos momentos históricos, dos quais nunca mais me vou esquecer, né? Porque são tão impactantes. Mas pronto, depois na altura conheci o meu namorado em Lisboa, ele é de Lisboa, e ele teve a oportunidade, ofereceu-lhe uma oportunidade para ir trabalhar para a Eindhoven, para a Holanda. Ele é engenheiro mecânico. Em Eindhoven existe uma empresa que é a ASML, eles vêm. Há muitos engenheiros a Portugal e a Espanha, e o meu namorado foi um deles, ele na altura foi. E eu pensei, ok, vai à tua vida, tudo bem, ainda não estávamos juntos há muito tempo. Eu vou-te visitar, vou ver o que é que eu acho da Eindhoven e dos Países Baixos e logo tomarei uma decisão também, porque, não sei, eu sempre tive vontade de estender a minha carreira a nível internacional, sempre foi uma coisa que eu quis muito fazer, sempre tive bastante facilidade em línguas, especialmente no inglês, e sabia que seria sempre uma porta para mim. Na altura também, digamos que os salários na área do jornalismo não são os melhores, e eu estava a viver em Lisboa e a pagar as rendas de Lisboa, e estava a ficar muito complicado. 3 anos a trabalhar e não estava a conseguir poupar absolutamente nada, e estava a começar a ficar muito frustrada com isso. E decidi: ok, bora, vou viver para Eindhoven. Fui. Antes de ir, queria arranjar trabalho antes de ir, né? Não fui para lá com as mãos a abanar, comecei a fazer processos de entrevista por videochamada, para vários sítios. Eu, como na Renascença, tinha um cargo mais de multimédia, de jornalista multimédia, foi uma vantagem para mim, porque apesar da barreira da língua, com os Países Baixos e assim, a área da multimédia e audiovisual é sempre mais fácil de arranjar trabalho nessa área, acho eu. E fui trabalhar para uma agência de comunicação que se chama Team Lewis. O meu cargo fazia um bocadinho de tudo, na verdade. Fazia copywriting, fazia design, estava responsável pelo estúdio in-house que eles têm no office em Eindhoven. Portanto, também era um bocadinho de project management, um bocadinho de tudo. Recentemente, deixei esse trabalho, porque achei que não era o sítio certo para mim, porque a vida da agência não é propriamente a minha onda, digamos assim. Decidi procurar outras oportunidades e queria também especializar-me um bocadinho mais numa área mais específica e se calhar explorar um bocadinho a área do marketing também. E recentemente recebi uma proposta de trabalho na semana passada, para uma posição de Content Support and Copywriting, na Flisco, que é uma empresa da área têxtil na Holanda, que trabalha para o mercado africano. E vou integrar a equipa de marketing agora, em meados de setembro, vou começar esta nova posição. E acho que vai ser muito fixe, porque acho que vou ter a oportunidade de viajar para a África também, para os países para onde eles trabalham diretamente. Eles têm escritórios em vários países africanos. Acho que vai ser uma oportunidade muito interessante. E pronto, e para já é esta a minha vida. De momento estou de férias em Portugal, estou muito feliz também por estar aqui com um solinho, bom tempo. E é isso.
Olha, antes de mais, muitos parabéns pelo novo desafio e pela coragem que tens de mudar, porque nem sempre, não é, há a coragem entre os jovens de dar um passo sem saber muito bem o que é que reserva o futuro. Portanto, parabéns desde já pela determinação e pela coragem e pelas novas funções. E queria só contextualizar, porque disseste muito bem, o curso de Ciências da Comunicação na Universidade do Minho é um curso muito abrangente, divide-se para quem nos está a ouvir e não está dentro desta realidade, o curso divide-se em três grandes áreas: informação e jornalismo, relações públicas e publicidade, e audiovisual e multimédia. E depois chega a uma fase do curso em que os alunos são convidados a escolher uma área pela qual querem seguir e especializar-se um bocadinho mais, sendo que acabam por adquirir conhecimentos nestas três grandes áreas. E então a Sofia escolheu a área de informação e jornalismo e, curiosamente, agora até está a fugir um bocadinho mais para outras áreas, não é? Mais ligadas, se calhar, aqui até à publicidade, ao marketing. E eu perguntava-te, Sofia, a passagem pela Universidade do Minho e pelo curso de Ciências da Comunicação acabou por fazer a diferença em todo este teu percurso?
Sem dúvida, acho que sim, acho que toda esta versatilidade do curso me ajudou no processo de tomar este tipo de decisões, de querer experimentar várias áreas. Na verdade, passei pelas três áreas do curso, porque na minha posição anterior estava a fazer muito trabalho de fotografia, de edição de vídeo e design, que é mais a área da multimédia audiovisual, apesar de não ter tido imensas cadeiras fora do jornalismo e portanto, mais ligadas à publicidade, RP e multimédia audiovisual, sinto que as bases estão lá, umas mais fortalecidas do que outras, sem dúvida, mas sempre senti que com este curso poderia ter, se calhar, mais a coragem de arriscar um bocadinho mais, sabendo, já tendo o mínimo conhecimento das outras áreas. Por isso acho que é sempre, se tivesse estado os 3 anos a estudar jornalismo, acho que teria sido muito mais difícil para mim agora, de repente, aos 27 anos, decidir, ah, não, deixa-me, se calhar, experimentar marketing, a ver se é mais a minha onda. Por isso, sim, acho que é muito positivo.
E que memórias guardas desse tempo que viveste na Universidade do Minho?
Guardo muitas memórias mesmo. Foram só 3 anos, mas foram 3 anos em que eu também vivi perto do campus. Portanto, acho que a minha experiência foi também muito influenciada por isso. Se tivesse que ir e voltar todos os dias para sentir-se, que não é propriamente perto, acho que teria sido bastante diferente. Muitas memórias de saídas com amigos, de noitadas a estudar na biblioteca, a fazer trabalhos em cima do joelho, de, não sei, cafés espontâneos, ir para a casa dos amigos. Foi uma boa altura porque de repente deparámos e estamos todos ali numa cidade e podemos fazer o que nós queremos. Foi um sentido de liberdade muito grande. E conheci pessoas incríveis, pessoas parecidas comigo, porque quando uma pessoa escolhe o curso certo, acaba por encontrar pessoas também com os mesmos interesses ou interesses parecidos. Formei ali vários grupos de amigos diferentes uns dos outros, também porque depois fiz Erasmus e integrei a Erasmus Student Network, a ESN, também conheci lá muita gente fixe e guardo muitas memórias, muitas. Foram 3 anos muito preenchidos.
Olha, e através da música, qual é a música que tu escolhes para relembrar esses anos?
Eu tive muito tempo a pensar nisto, mas eu acho que acabei por escolher a Tempo dos Bugarins, apesar de não ser uma banda portuguesa ou bracarense, são brasileiros. Acho que representa um bocado a oferta cultural que Braga tem, que é incrível. Eu fui vê-los ao Generation, acho que foi no meu primeiro ano do curso, e foi uma experiência incrível porque lembro de lá estar e pensar: uau, esta cidade é incrível, posso vir aqui, vou 15 minutos a pé, estou aqui a ver um concerto incrível no Generation. E sinto que a partir daí comecei a conhecer mais gente com os mesmos interesses musicais que eu também. E sim, para mim, sempre que ouço Bugarins especificamente, lembro-me sempre dessa altura, dessa liberdade de viver em Braga sozinha e poder ir aos concertos que eu quero e de ser muito feliz.
Thank you. Pois quero afrouxar a coleira dos homens.
Depois da música, voltamos à conversa com a Sofia Moreira, ela que é a nossa convidada de hoje. A Sofia mudou-se há pouco mais de um ano para Eindhoven, nos Países Baixos. Sofia, como é que foi a adaptação à cidade e ao país?
Tem sido boa. Claro que houve alturas mais difíceis do que outras, mas há muitos portugueses a viver em Eindhoven e isso também ajuda o processo de integração, até porque os portugueses são conhecidos por gostarem da festa e gostarem de saídas e de beber um copo durante a semana. Sempre que vou a algum pub ou algum café para estar com amigos, já há sempre outros grupos de portugueses lá. É uma cidade também super internacional, para além de portugueses, já há pessoas de todos os países mesmo. E é muito fácil começar uma conversa com desconhecidos porque sinto que está toda a gente lá um bocado para o mesmo, toda a gente está à procura de conhecer pessoas e de fazer amigos. Agora, se calhar especificamente os holandeses, eu tive a sorte no meu trabalho anterior ter trabalhado com 95% do meu escritório eram efetivamente holandeses, e sinto que tive uma percepção maior do que é uma pessoa integrar-se num país diferente, ao contrário de se calhar se estivesse numa empresa super internacional. E sinto que eles são bastante diferentes de nós, são um bocadinho mais retraídos, um bocadinho mais frios, super simpáticos, super disponíveis, mas muito práticos, muito. São um bocadinho diferentes dos portugueses. Para conseguirmos combinar alguma coisa com eles é sempre um 31, é sempre com muito tempo de antecedência e nós somos muito mais espontâneos. Depois, ao país em si, o frio não é muito fácil de lidar e, por exemplo, estou em Portugal desde ontem. Ontem, quando saí de casa em Eindhoven, já estavam tipo 13 graus lá fora e eu estava, ok, o verão acabou oficialmente, chego aqui e estão 30 graus, por isso é um bocado diferente. Mas tem corrido bem, tem corrido bem. Tem sido uma experiência interessante, no mínimo, sim.
E, por exemplo, ao nível dos locais, eles são pessoas que acolhem, ou são pessoas assim mais frias e distantes?
Eles, sem dúvida, que fazem small talk, eles conversam muito. Por exemplo, se tiver no elevador com vizinhos holandeses, eles vão fazer conversa comigo. São muito educados nesse sentido. Se passas por alguém na rua, eles dizem-te olá, são muito, muito simpáticos. Mas, se calhar, é um bocadinho que fica um bocadinho à superfície. Não é tão fácil fazer amizades um bocadinho mais profundas com os locais, porque eles culturalmente não são tão espontâneos como nós, como já tinha dito. Mas claro que há exceções, tenho amigos holandeses e gosto muito deles, mas sinto que no geral acho que é mais fácil o contrário. Se calhar, se um holandês viver para Portugal, é mais fácil integrar-se, se calhar, do que o contrário.
São um bocadinho mais fechados do que nós.
Sim. Sem dúvida, sim.
E, por exemplo, em termos burocráticos para te instalares na cidade e no país, foi uma dificuldade?
É assim, no que tocou à parte do governo português foi um bocado complicado, houve ali muita burocracia, muita complicação desnecessária. Eu tive que mudar, por exemplo, a morada do meu cartão de cidadão e foi todo um processo porque precisava do leitor de cartões e precisava do PIN, do cartão, não sei quem, não sei o que mais. E uma pessoa quando vai para lá, pronto, não está à espera da quantidade de coisas que tem que fazer. Mas do lado de lá, holandês, tudo super organizado, é tudo feito online, não tenho que ir a lado nenhum, só tive que ir à Câmara Municipal de Eindhoven para me registar na cidade como habitante, e foi um processo que durou tipo 10 minutos, foi muito fácil mesmo, o resto foi tudo online. Em relação às finanças, por exemplo, agora com a devolução do IRS também foi super intuitivo, foi fácil, por isso diria
Eles
que.
dominam bem o inglês, não é? Portanto, acaba por ser mais fácil para quem chega conseguir desenrascar-se.
Sem dúvida, sim. Eles, acho que praticamente toda a gente fala inglês a um nível bastante bom. E isso, claro, que ajuda imenso no dia a dia e principalmente neste tipo de processos.
Nós apanhamos-te agora num período de férias, mas como é que têm sido os teus dias em Eindhoven? Como é que é a tua rotina? Agora sabemos que vais mudar de trabalho, portanto, vai sofrer aqui algumas alterações, mas neste último ano, como é que eram os teus dias?
Eu acho que a minha rotina, assim, durante a semana é um bocadinho igual do que eu estar em Portugal, se calhar. Quando está mais frio não dá tanta vontade de sair de casa, talvez. Acho que em Portugal sou um bocadinho mais sociável. Mas é a rotina de trabalhar e voltar para casa, ou então de trabalhar de casa, porque lá o trabalho híbrido é uma coisa muito presente em quase todos os trabalhos, pelo menos naqueles onde é possível que isso seja feito. Eles assumiram, após a pandemia, assumiram muito o conceito de trabalhar de casa, o que eu gosto muito. Sim, e depois do trabalho, tentar fazer um bocado de exercício, ir ao ginásio e beber um copo de vez em quando, ir até um pub, estar com os amigos. Aos fins de semana, se calhar é um bocadinho diferente a minha rotina do que aqui, porque lá também acho que estou mais sempre à procura de coisas para fazer, porque senão vou estar em casa sozinha ou com o meu namorado e não é assim tão divertido. Não tenho a minha família e os meus amigos mais próximos lá, por isso uma pessoa acaba por ou procurar viagens de fim de semana, vamos até à Alemanha ou vamos até à Bélgica visitar pessoas que também lá temos, ir até Amsterdão, sair a Amsterdão, temos muitos amigos lá a viver também. Uma pessoa, eu, nós tipo, numa hora e vinte estamos em Amsterdão, por isso é super fácil deslocar-nos dentro da Holanda e da Holanda para fora também. Eles fazem sempre imensos festivais, imensos concertos, imensos eventos, principalmente agora no verão é sempre muita coisa a acontecer, porque eles de facto veem que está bom tempo e eles aproveitam efetivamente a vida nessa altura, porque tem que ser, senão é um bocado deprimente. Mas sim, eu sinto que se calhar sou um bocadinho mais socialmente ativa aos fins de semana lá, mas durante a semana, se calhar aqui seria mais. Acho que é um bocadinho essa a diferença.
O que é que tu mais gostas em Eindhoven?
Gosto muito, muito de poder fazer a minha vida toda de bicicleta. Acho que é tão prático, tão fácil. Poupo imenso dinheiro por causa disso também. Não preciso de carro para nada. Os transportes funcionam super bem, mas qualquer coisa que eu preciso de fazer, vou de bicicleta. É incrível. Quem me dera que em Portugal fosse possível. Infelizmente, aqui acho que não é por causa da geografia, né? Não é da geografia, mas lá é tudo muito plano e aqui não,
Sim.
basicamente. Então, não é possível aqui. Mas digo sempre às pessoas que isso é a minha parte favorita de me ter mudado para lá.
Olha, sugiro que façamos novamente uma pausa na nossa conversa, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí.
Sim, então eu estive a pensar muito nisto também e apercebi-me que desde que me mudei para os Países Baixos que fiquei muito fã de música eletrónica, que era uma coisa que eu antes não ouvia praticamente. Em Portugal também chegou um bocadinho mais tarde essa moda, e acho que foi um bocado por causa disso, mas sempre achei que não era a minha cena, que não gostava daquilo. E na Holanda somos constantemente bombardeados com música eletrónica, seja house, seja techno, seja drum and bass, todo o tipo de música eletrónica. E comecei a frequentar festas, principalmente de techno, e festivais, e fiquei muito fã. Fiquei muito fã porque, não sei, são tipos de ambientes completamente diferentes daquilo a que eu estava habituada. E uma pessoa depois de perceber todo o conceito e de entrar um bocado ali na vibe, digamos assim, é incrível. Por isso, a música que eu escolhi que me faz lembrar Eindhoven, só um segundo que agora não estou a lembrar do nome, é da Charlotte da Vita. Ela, apesar de não ser holandesa, e nem sequer a vi na Holanda, mas ela é belga e eu via num festival de música eletrónica em Copenhaga. Sinto que para mim a música eletrónica vai estar sempre associada aos Países Baixos. Por isso escolhi a The Age of Love da Charlotte da Vita.
Come on, dance with me. Move your body, your legs and feet. move your body, your legs a bit.
Depois da música, voltamos à conversa com a nossa convidada de hoje. Ela é a Sofia Moreira, estudou Ciências da Comunicação, especializou-se em Informação e Jornalismo e agora vive nos Países Baixos. Sofia, para quem não conhece a cidade ou o país, como preferires, que sítios é que tu sugeres que possamos visitar se formos até aí?
Bem, em Eindhoven especificamente, não há assim imenso para visitar, é uma cidade mais para se viver e para fazer o dia-a-dia, não é propriamente turístico, mas em Eindhoven diria para dar uma volta pelos parques da cidade, que há imensos parques lá, muitos dias, o parque de Philips de Jong, que fica junto ao estádio do PSV. Se calhar é um marco importante para muita gente, mas para mim eu não ligo nada a futebol, por isso não ligo grande coisa a isso. Pois em Eindhoven especificamente não há assim grandes pontos turísticos. Agora acho que os Países Baixos são um país incrível para se ir visitar várias cidades, por exemplo, passar um fim de semana ali, passar um fim de semana ali. Por isso, se calhar vou antes recomendar as cidades perto de Eindhoven, onde eu costumo passear quando queremos desanuviar um bocadinho. Gosto muito de Utrecht, gosto muito de Den Bosch, é a minha cidade preferida na Holanda, fica a 20 minutos de comboio de Eindhoven. Gosto muito de Amsterdão, e gosto muito de Haia. São essas as minhas recomendações. Acho que todas essas cidades têm coisas giras para ver, mas não sei. São bons sítios para uma pessoa simplesmente passear a pé ou de bicicleta e ver a história das cidades. Acho que são sempre muito interessantes.
E iguarias, pratos típicos, há alguma coisa?
A gastronomia holandesa não é propriamente a melhor coisa do mundo, vou ser honesta. Eles investem muito em cozinha internacional, é muito fácil encontrar nos restaurantes em Eindhoven, mas não de cozinha holandesa. Se calhar, se for a pensar nos pratos típicos, os pratos típicos deles são um bocado à volta dos fritos. Eles gostam muito de batatas fritas, gostam muito de bitterballs, que são tipo umas bolinhas fritas com carne ou cogumelos dentro.
Portanto, tudo que faz mal, não é?
Tudo o que faz mal, basicamente, tudo o que faz mal. E de vez em quando se sabe bem, de vez em quando se sabe bem aí
Sim,
com as
sim.
batatas e pronto. Mas não passa muito disso,
Ok.
sinceramente.
Olha, estamos já perto do final da nossa conversa, mas eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar a tentar a sua sorte noutro país.
O que eu aconselho é as pessoas irem visitar o sítio antes de decidirem ir viver para lá. Acho que isso é extremamente importante porque evitamos, que as nossas expectativas sejam destruídas, não é? Porque às vezes criamos uma certa imagem de um sítio nas nossas cabeças e depois chegamos lá e vivemos lá e efetivamente não é assim. Fazer muitas perguntas a pessoas que já vivem nesses sítios, onde estamos a pensar ir. Não há ninguém melhor para nos dar perspectivas do que um português que tenha emigrado para o mesmo sítio, que tenha passado pelo mesmo processo. Pesquisar muito bem o mercado de trabalho e os direitos dos trabalhadores e quanto é que é possível ganhar e todo esse tipo de coisas, porque às vezes, as pessoas podem se aproveitar um bocadinho das pessoas que não sabem tanto. E isso acontece efetivamente com os expats. Mas diria tentar obter o maior número de informação possível e visitar e estar lá algum tempo para ver o que é que achamos.
Termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Sim, sem dúvida. Acho que a grande maioria dos portugueses que estão lá fora dizem o mesmo. Gosto muito de viver lá e imagino-me ainda a viver num país um bocadinho mais quente antes de regressar a Portugal. Mas o plano é sempre voltar, até porque não há nenhum país como Portugal, em vários sentidos. Seja a comida, seja o tempo, a minha família, os meus amigos estão todos cá, por isso acho que faria todo sentido voltar, sim.
Portanto, não é um plano a curto prazo, mas talvez a médio e longo prazo.
Sim, eu não gosto de planear as coisas assim demasiado. Eu vou andando, vou vendo se ainda estou a gostar, o que é que posso fazer a seguir. Mas eu sei que eventualmente volto. Não sei se é para o ano, não sei se é daqui a 5 anos, não sei se é daqui a 15 anos, mas eu sei que eventualmente hei de voltar.
Sofia, muito obrigada pela conversa.
Nada. É um prazer.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, voltamos a ter viagem marcada na próxima semana. Até lá.
Way up in the highest tree.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.